a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra. Por agora, continuamos na belíssima Vila de Caldelas, em Amares, para desvendar as particularidades das grandiosas festas em honra de Santiago, que acontecem já de 21 a 25 de julho. Por agora, continuamos na companhia do Sr. Presidente José Almeida e retomamos aqui a conversa, de facto, para lhe perguntar e para nos centrarmos, sobretudo, na programação que têm previsto para este ano. Nós já fomos falando na primeira hora de muitas das tradições, dos bazares, já ouvimos alguns depoimentos, por agora, realmente, perceber um bocadinho desta programação. Que arranca já, portanto, são 5 dias de festas. Este ano a grande novidade é que é mais um do que no ano passado, que arranca já no primeiro dia, dia 22. Para este dia, um primeiro momento, não é?
Que temos? 21.
Sim. O que é que temos previsto para esta sexta-feira? Portanto, a vossa festa ocupa todo o fim de semana e depois até dia 25, dia de Santiago.
Exatamente. Sexta-feira 21, portanto, começamos com o grupo musical Verde Canto, na praça central. Verde Canto, música tradicional portuguesa,
não sei se conhece, é muito conhecido. Sim, aliás, um grupo de Vila Verde também.
Exatamente, muito conhecido, com muita qualidade, e portanto são nossos convidados recorrentes, não todos os anos, mas costumam voltar, e nós gostamos muito deles, e tem muita qualidade, e portanto começamos sexta-feira 21,
com a
abertura das festas
tradicional.
Exatamente.
Com o Verde Canto, muito bem.
Exatamente.
Dia 22, sábado, temos aqui outro momento, na noite de sábado, também de mais animação, de
exatamente,
mais música,
não é? A noite de sábado temos, dia 20, às 22h30, o grupo musical Rock ao Norte, também na praça. O Rock ao Norte, curiosamente, os jovens que falava há pouco criticam-nos um bocadinho, porque até dizem que o Rock ao Norte é o nosso grupo residente, porque o Rock ao Norte costuma vir quase todos os anos. Temos muitos pedidos, especialmente na faixa etária. O grupo costuma fazer um espetáculo de muita qualidade, tem evoluído muito nos últimos anos, e destes grupos de baile eu considero que é um dos melhores aqui do Minho. E temos muitas solicitações por parte dos caldelenses com o Rock ao Norte, portanto tem sido, é quase, como eu digo, o grupo residente da festa.
E que acaba por chamar esta juventude, não é, também a participar?
Eu digo que chama também juventude, mas até chama mais é a faixa dos 50, 60 e por aí fora. E dos 40, esse é que gostam, é que nos pedem muito o Rock ao Norte. Portanto, isto é para essa faixa, e também dão o seu pé de dança e fazem o seu bailarico e pronto, e têm uma noite.
Que é
disto
que se faz a festa também,
é isto,
não
faz
é?
A festa é transversal, a festa não é elitista, não é para estes ou para aqueles, a festa é para toda a gente.
Muito bem.
A festa, nós costumamos dizer que a festa não é minha, não é tua, a festa é de todos nós. E portanto é esse o lema, e é por isso que se aposta e continua-se a apostar no Rock ao Norte, muito mesmo bem. Havendo algumas críticas, às vezes, de faixas mais jovens
que queriam
outras coisas.
No domingo, dia 23, a programação arranca um bocadinho mais cedo, não é? O que é que tenha preparado para este dia
portanto,
do domingo?
O dia 23, domingo, às da parte da manhã, das 9 às 13, já passou também a ser uma tradição. Há uma arruada pela freguesia, percorre-se quase todos os caminhos da freguesia, portanto, é por isso que demora bastante tempo. Com os José Pereiras, geralmente até tem sido os José Pereiras de Barcelinhos, portanto, levando a festa à porta das pessoas, de cada um. Portanto,
sim.
Não há maneira de dizer que a festa não foi à sua porta. Portanto, na verdadeira tradição minhota do José Pereiras de bombos e gaitas, portanto, vamos à porta de cada um, dando-lhe sinal que a festa está aí. E, portanto, a parte da manhã faz.
É esse o grande objetivo destas arruadas dos José Pereiras. Em alguns locais também serve para fazer mais um pequeno peditório. No vosso caso, não.
No nosso caso, não.
Não, é
porque até
para...
é uma tradição mais ou menos recente. Direi,
sim.
10 anos ou qualquer coisa. Estou
é
a dizer
a festa,
consecutivo.
É a festa,
estou a dizer
sim.
Consecutivo. Havia episódio, havia anos que havia, outros não havia. Portanto,
okay.
Era intermitente. Seguido tem sido nos últimos anos.
Muito bem, e é uma tradição bonita.
É,
de
e por
facto.
Acaso, não é acompanhado de peditório. Nós temos peditórios, localizados a coando dos bazares. Há colegas da comissão que andam a dar a volta à freguesia pelos lugares com os peditórios para a festa, e também há um grande peditório no dia de Santiago, a quando da procissão, da majestosa procissão, em que estamos com muita gente, é isso aí, também há um peditório pela rua.
Muito bem.
São os dois momentos de peditórios que existem para a angariação de fundos.
Ainda no domingo, depois a parte da tarde, mais uma tarde dedicada às grandes tradições do domingo, com o vosso festival de folclore.
Também é uma tradição.
Marca sempre presença.
Exatamente. Aqui sim, aqui é a tradição. Eu desde miúdo sempre me lembro de haver um festival folclórico nas festas, portanto é tradicional. A inovação que se tem introduzido nos últimos anos é que costumava também ser na praça, mas também para descentralizar um bocadinho e aproveitando o anfiteatro natural que existe, tem-se realizado no Parque das Termas.
Um local belíssimo,
que é belíssimo,
também,
idílico, tem aquele relvado, as pessoas põem-se apanham um bocadinho de sombra, põem-se no relvado sentados ou deitados e põem-se a assistir. É mais fresco, até para os próprios... elementos dos ranchos com a
claro,
roupa, são
é
roupas quentes,
sim.
E para mais a dançar aquilo é muito difícil.
E quem são os grupos que este ano decidiram convidar para
muito
integrar?
Este ano temos então o rancho folclórico etnográfico da Ponta Barca. Nós tentámos ter sempre um do Alto Minho, um de Baixo Minho e um mais ou menos do meio. Tentámos varrer o Minho em termos de folclore. Geralmente é sempre do Minho. Agora pode ser Minho litoral, pode ser Minho mais norte, Minho mais alto Minho, mais baixo Minho, mas anda sempre à volta do Minho. Portanto, rancho folclórico etnográfico da Ponta Barca, representando Alto Minho.
Okay.
Temos o rancho folclórico de Faf. E temos o grupo etnográfico de Dr. Gonçalo Sampaio de Braga,
aqui
de Braga,
do
centro. E, portanto, varremos mais ou menos, mais uma vez. Tentámos sempre também, nos ranchos, até nem não costumámos repetir, repetimos passado uns anos,
sim.
Mas tentámos trazer sempre diferente, não é? Já tivemos
claro.
Os sargaceiros da Apúlia, portanto, tentámos sempre... varrer todo o espaço
e
folclórico e etnográfico.
Caldelas que encha para assistir a este.
Exatamente, tem sempre muita afluência e é muita procura.
Muito bem.
Isto no domingo,
no domingo
à tarde.
E ainda no domingo à tarde, exatamente, pela noite, acontece aqui um primeiro momento, um dos grandes momentos também, que é as vossas marchas também. Que são mais recentes, mas que já desde 2013, creio eu, que fazem, que integram, não é?
Exatamente. Não sei se é 2013, sim, 2013. Penso que ou é 2013 ou 2012, penso que deve ser 13, exatamente. Sim, as marchas são cada vez mais procuradas. Aproveitámos, até dado que a Junta de Freguesia também patrocina as marchas de Caldelas, o grupo que já está constituído na forma jurídica de uma associação cultural, que é a Pitoresca Folia. Portanto, aproveitando essa existência da marcha, que participa sempre nas festas concelhias do Santo António,
sim.
O Santo António é que tinha a tradição das marchas populares, aproveitando isso, temos integrado, até porque eles fazem questão de atuar em Caldelas na sua terra, não é? Integramos sempre as marchas, um momento de marchas nas festas de Santiago, e que este ano teremos então a marcha da casa, a marcha de Caldelas, com o tema de anos 80, teremos a marcha popular, outra já tradicional das festividades de Santo António de Amares, das festas concelhias, e temos uma marcha nova, que é a marcha da nossa vizinha, freguesia vizinha de
Portela,
Torre e Portela,
sim, sim.
Que começou este ano e que se vão estrear também em Caldelas, e temos todo o gosto de receber os nossos vizinhos, e portanto é também, já se torna cada vez mais também um momento de muita procura, inclusive, eu dou-lhe o exemplo, são montadas bancadas, montamos umas bancadas próprias para as pessoas assistir, porque tem muita procura e
para criar boas condições.
Exatamente,
também, para
visibilidade até para verem o espetáculo.
E de facto a nossa equipa de produção foi realmente interessante falar com alguns destes elementos que integram esta noite de marchas e, de facto, fomos falar com a Elizabeth Martins, uma das responsáveis pela Marcha de Caldelas, que não só nos falou de como surgiram estas marchas, bem como nos falou do orgulho que o grupo sente em participar nas festas de Santiago, a festa mais importante da Vila de Caldelas.
A marcha foi fundada em 2013. Foi um grupo de amigas que nos juntámos e o objetivo de levar a freguesia, Caldelas, a representação em as marchas de Santo António. Neste momento, entretanto, lançámos o desafio à população e criámos o grupo das marchas. Mas da marcha de Caldelas. Neste momento temos 59 elementos. 24 pares e os restantes são figurinos. Enfim, nós participamos nas festas de Santiago desde o ano que iniciamos, em 2013. É um grande orgulho representar a nossa freguesia. É uma alegria que nós estamos todos em prol da festa de Santiago. Enfim, a expectativa é alegrar as festas, a brilhantar e é que as pessoas gostem da nossa representação. Já tivemos o feedback da Mares, das festas de Santo António, e foi positivo. Assim, sempre tivemos boa recepção da Comissão de Festas e penso que para eles também é uma mais-valia ter as marchas de Caldelas, porque é uma representação da população, porque a maior parte dos elementos da marcha são de Caldelas. Venham viver a festa de Santiago, ver a nossa atuação e das restantes marchas, que vão estar mais marchas patentes, e vale a pena vir à festa de Caldelas.
A marcha da freguesia de Torre e Portela vai também marcar presença nas marchas de Santiago em Caldelas. Falámos com a Rita Silva, que nos deu conta de uma marcha, desta marcha, que é relativamente recente. A marcha estreou-se nas festas de Santo António. Falou-nos de um grupo unido. Este ano o tema que escolheram foi o tema dos fontanários e pretendem com este grupo reativar as tradições da freguesia e fomentar a união. É com grande entusiasmo que participam pela primeira vez nas festas de Santiago de Caldelas.
Acima de tudo entusiasmo, porque a nossa estreia foi nas festas de Santo António, correu muito bem. Agora queremos dar ainda melhor e mostrar-nos ainda mais ao povo e a Caldelas. É uma marcha nova, faixas etárias desde os 8 aos 62, uma marcha bastante jovem, dinâmica e muito unida, acima de tudo. A letra foi feita pela Ana Alves, que é da nossa freguesia, é responsável também pelo Teatro da Torre. A música é do Micael Acordeão. Nós nascemos porque já há alguns anos fazíamos uma espécie de mini marcha na nossa freguesia, na Torre, para o 15 de agosto, e após alguns anos de algumas pessoas a marcharem noutras marchas, em Amares, decidimos que estava mais que na altura de formarmos a nossa marcha na nossa terra e dar nome à nossa freguesia. O fontanário foi pensado porque tanto em Torre e Portela sempre foram aldeias com muitos fontanários, com muitas histórias, e quisemos criar um bocadinho essas histórias de antigamente, das mulheres que iam à fonte buscar a água, dos homens que iam ter com elas e aproveitavam para namorar, trazer as tradições. Toque, 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 os choquinhos a cantar, vamos rapariga à fonte de água buscar, a rodilha na cabeça, essa não pode faltar, e a água bem fresquinha, corre sempre sem parar. Toque, 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 com os choquinhos a vibrar, os nossos caminhos as meninas vão andar. Com o cântaro à cabeça e os choquinhos no chão, lá vai a nossa menina, com amor no coração. Fomos buscar as cores alusivas ao tema, não é? O azul, o verde dos montes, o azul da água, o castanho também é muito dos montes. Dar sempre a ideia de fluido, da água a correr, das gotas da água. É assim, eu sempre gostei de marchas, mesmo de assistir, e há mais de 10 anos que faço parte de marchas. Era da minha freguesia, também tinha que fazer parte. Nós nas marchas acabámos por criar laços e também formar uma pequena família, não é? E isso é o que melhor tem a marcha, não tanto o dançar e de nos mostrarmos, mas as ligações que criamos. Claro, dia 23 de julho, em Caldelas, estaremos lá.
Fomos ainda falar com o João Fernandes, de 42 anos, presidente da União das Freguesias de Torre e Portela. Ele também é um elemento desta marcha. O João falou-nos da alegria e do entusiasmo que sentem em participar pela primeira vez nas festas de Santiago. Deixou uma mensagem de apreço a esta comissão, onde diz ter muitos amigos.
Boa tarde a todos. É uma alegria enorme primeiro por fazer parte desta união de freguesias, como presidente de junta, e acho que é uma marcha que vem dar muito mais alegria à união de freguesias, e isto começou numa pequena brincadeira que se depois juntou um grupo e se formou a marcha que temos. Sim, é a nossa freguesia do lado. Fomos convidados para fazer atuar lá. Fiquei todo contente porque sinto que as pessoas, ao ser nossas vizinhas ou nos convidarem, é uma alegria enorme, porque fazer parte daquela festa, que é uma festa também bastante grande, para nós é uma alegria fazer parte da festa e fazer que a festa fique engrandecida. É desejá-lo que corra tudo bem e que conte com nós, que vamos atuar lá da melhor maneira e que tudo o que fizer falta, estamos aqui para vos ajudar.
E regressando à conversa com o nosso presidente, José Manuel Almeida, para seguirmos aqui na nossa programação, depois de facto de ouvirmos estes elementos que falaram com grande entusiasmo desta noite de marchas, segunda-feira, dia 24, acontece, eu diria, e corrija-me se estiver enganada, mas o primeiro momento religioso da vossa programação. Falámos da procissão de velas, também um momento que é muito querido pela população e também muito participado. Em que horário é que acontece e qual é o itinerário também desta procissão de velas?
Certo. A majestosa procissão de velas acontece às 21h30, neste caso de segunda-feira, dia imediatamente antes do dia de Santiago. É uma procissão muito intimista e até por isso daí vem a sua beleza. Portanto, sai da igreja e faz todo o percurso da Avenida Afonso Manuel Pereira de Azevedo até ao cruzeiro junto da piscina e depois regressa. Uhum. E é um momento muito bonito, quer pela luz, quer pelo intimismo que falo do momento, o silêncio. Portanto, é um momento muito bonito e também é muito participado por isso, não é?
Muito bem. E depois, ainda nesta noite, ainda há tempo, depois deste momento intimista de precisão de velas, para mais um grupo convidado.
Exatamente.
É? Portanto, todos os dias há convívio e há festa.
Sim, aqui tentando também apanhar um bocadinho o público mais jovem e outros, temos então a participação dos Four Men, ou Quatro Men, os Quatro Men.
Muito conhecidos também.
Grupo de música
da região.
Da região. E será então este aqui o cabeça de cartaz deste dia
muito
24.
Bem, muito bem. Depois, dia 25, então, terça-feira, dia de Santiago, é o principal dia da festa, o mais solene, que inicia cedo, às 11, com a Eucaristia solene, não é?
Exatamente. Também tradição. Tem a Eucaristia do dia do padroeiro, Santiago, às 11 horas. Que é a primeira parte da parte religiosa deste dia,
sim.
Que se depois continuará às 7 horas, a partir das 6h30, com a grandiosa, majestosa procissão de Santiago. Mas aqui é um momento de necessário e também com bastante procura.
Exatamente.
Dia de Santiago.
As pessoas fazem gosto em estar nesta Eucaristia. De tarde, outra grande tradição, eu diria que até é uma das vossas imagens de marca, que são o momento dedicado às bandas filarmónicas, com desfile. Queres falar um bocadinho eu já ouvi falar em despique, não é? O desfile. Como é que funciona?
Um
quem são as bandas
saudável,
que vão estar?
Um despique saudável.
Como então, é que nós, caracteriza este momento, esta
antigamente
tarde?
Antigamente era uma grande tradição do Arraial Minhoto, este confronto de bandas musicais, bandas filarmónicas, que se vem, devido à questão do custo, tem-se vindo a perder, porque não é fácil ter duas bandas de música. Nós fazemos questão, e até hoje temos conseguido manter, e continuamos a manter, e portanto é um momento interessantíssimo, porque é um jogo que se desenrola ali, que com gira. Música clássica, portanto há uma banda que toca uma música, o público está todo do lado dessa banda a ouvir, termina, bate palmas, passam todos para o outro lado da rua, aquilo até a questão...
Tem que se movimentar o público,
pouco, tem que atravessar a rua, portanto o público, depois aquilo é tipo um ping-pong, é quase como
que
o ténis, é o ténis com bandas de música, portanto
e com música clássica, que também não deixa de ser aqui um apontamento
interessante. É música clássica, exatamente, portanto, já vamos ter este ano e já tivemos brandas de grande valor, até tecnicamente, e é interessantíssimo assistir a isto. As pessoas vão, estão em silêncio total a assistir a uma banda, termina, atravessam a rua, o povo todo atravessa a rua para a banda que está do outro lado da rua, toca a sua peça, ouvem, batem palmas, regressam para o outro lado e estão neste movimento cerca de umas horas
até o início da vossa grandiosa procissão, não é? De resto, as duas bandas participam
e mesmo
também
no final,
momento.
No fim da procissão, regressam até ao fim da festa. Portanto, mesmo à noite, continuam.
Realmente, com as várias pessoas que fomos falar no terreno, falaram-nos sempre deste momento, deste e da procissão, como sendo os momentos mais emotivos e mais bonitos. Porque, de facto, a majestosa procissão que acontece então às 18h30 é realmente aquele momento mais significativo.
É uma procissão. É o ponto alto, nós costumamos dizer que é o ponto alto.
As pessoas vivem com grande emoção, porque é um misto de fé, mas também de muito orgulho. Perceber um bocadinho que procissão é esta.
Sim, é o misto de tudo isto, de tudo o que falámos até agora.
É o culminar,
misto
quase,
é o culminar de tudo, da responsabilidade de se ter conseguido, é o misto de orgulho, um misto de recordação, porque vai-se lembrar, um caldo de lenço qualquer vai-se lembrar de ter visto aquilo quando tinha 5 ou 6 ou 7 ou 10 anos ou 20 ou 15, vai-se lembrar do pai que ou da mãe que insistentemente iam e que os faziam, muitas vezes também tinham que ir e na altura até não gostavam, e agora até nisso o afetivo vem da recordação de ver aquilo acontecer outra vez, e portanto é muita emoção, é um momento de grande emoção para qualquer caldelense, e não só, e mesmo quem assiste consegue perceber isso. É um grande momento de orgulho, um grande momento de emoção que atravessa gerações. Portanto, é o ponto alto.
E falámos de uma procissão também grandiosa. Quantos andores é que costumam participar? Já ouvimos falar dos cavalos, portanto, quer-nos explicar um bocadinho?
Temos sempre dois cavalos da GNR a abrir, isso é outra tradição.
Sim,
já se falou de alterar, de pôr, não, é sempre dois guardas da GNR na frente. Portanto, isso é uma questão obrigatória, com dois cavalos brancos.
Sempre brancos.
Dois grandes cavalos e dois guardas GNR. Andores costumam ser quatro, não somos, há festas que vão com muitos andores por aí fora, é sempre a tradição, portanto é isto. E depois figurados, é que depende do ano, até estamos agora com a campanha a recolher inscrições para figurados. Os figurados, há muitas situações, há pessoas que são promessas, há promessas para participar na procissão, há outros que vão porque querem ir e têm muito gosto em ir, há outros que vão, é uma avó que vai com a neta, outros também é outra questão interessantíssima, que é transversal, temos pessoas dos... Eu quase diria que temos dos 8 aos 80. Temos pessoas de todas, masculino e feminino, de todo o espectro de idades, que fazem questão de ir, por diferentes razões, mas que fazem questão de ir, e portanto figurados podem, geralmente quase ultrapassam facilmente a centena.
Muito bem, é grandiosa.
E mais, portanto não quero estar a dizer por defeito, mas é fácil ultrapassar esse valor. É uma procissão muito grande e muito bonita, e de facto,
e que emociona todos os caldelenses, como
não,
disse,
sem dúvida nenhuma, quem assiste e participa.
E seguindo aqui na programação, e quase então a encerrarmos aqui a vossa festa, mas ainda no dia de Santiago, temos quase a terminar o vosso Arraial Minhoto, uma grande tradição, e depois encerro com a sessão de fogo de artifício, não é? Que também este ano faz parte do vosso programa.
Sim, se for possível, vamos ver se
sim,
por causa da questão dos fogos, não é proibido na altura, sim, sim. O ano passado foi proibido, mas sim, também havia uma grande tradição dos fogos de artifício em Caldelas. Vamos ver este ano se nos permitem ou não, mas sim, é o momento, é o final da festa.
Muito bem.
Depois do tal arraial da passagem de um lado para o outro,
depois de um dia repleto de emoções, não é?
É um dia bonito, geralmente é sempre, pelo menos para mim, é um dia muito bonito. é daqueles dias que chegamos ao fim e estamos muito satisfeitos, porque é um dia muito bonito. É a melhor maneira de escrever isto.
E um ponto de encontro de gerações, de pessoas que vêm de fora e que fazem questão de estar em Caldelas.
Exatamente.
Há pouco falou-nos de um orçamento também já com algum significado, cerca de 30 mil euros.
35 mil euros.
Que se faz este apoio da população, dos bazares, que nos falou, destes peditórios, mas contam ainda com a colaboração
de muitos patrocinadores. Não é? Temos patrocinadores, senão seria totalmente impossível. Temos a Junta de Freguesia, também dá uma contribuição à Comissão de Festas, são os bazares, são o peditório, são os patrocínios que estamos a referir. E existe também ainda a ajuda do mordomo da festa, tal como já foi referido, que não sendo um membro, geralmente não sendo um membro da comissão, aceita essa responsabilidade e também dá uma contribuição substancial, que é uma boa ajuda para a festa.
E de facto, no fundo, as vossas festas estão à altura também daquilo que as pessoas têm condições, não é, para fazer, e já percebemos que têm muito gosto em que se realizem. E de facto, a nossa equipa de terreno foi realmente conhecer alguns destes amigos, destes patrocinadores que fizeram gosto em apoiar as festas. Falámos, por exemplo, de José Oliveira, que é natural de Caldelas, reside em Viana, é dono das clínicas de fisioterapia de Viana, Prado e Caldelas, e deu-nos conta do gosto que tem, até porque é mais um caldelense, em apoiar estas festas, e diz que marca presença sempre que possível e deixa uma palavra de apreço a esta comissão.
Primeiro porque, sendo natural de Caldelas, faz todo sentido que colabore dentro das nossas possibilidades com a realização das festas. E depois porque, tendo há dois anos atividade empresarial em Caldelas, também por aí, digamos, faz todo sentido que colabore com a realização das festas. Sim. Eu considero que a nossa atividade é uma atividade de responsabilidade social. E na nossa empresa procuramos ter diariamente essa preocupação, o mais intensamente possível. E consideramos na localidade que efetivamente são umas festas importantes, até pelo reconhecimento que elas têm na região. E porque são, sem dúvida nenhuma, depois das festas do concelho, as festas mais participadas na região. E eu pessoalmente, a procissão. Mas sei que, digamos, o espetáculo musical da véspera é um momento importante, e no dia da festa o despique das bandas é também outro momento importante. Que mantenham a tradição. Mas, como todos temos que fazer na nossa vida, é sempre importante que procuremos melhorar, por pouco que seja, mas melhorar um bocadinho. Todo o meu apoio, dentro do que estiver ao meu alcance, todo o meu apoio, porque efetivamente são pessoas a quem eu reconheço todo o mérito no esforço que fazem.
Ainda fomos ao encontro do José Antunes, do famoso restaurante de Caldelas. Disse-nos que é com grande orgulho que participa e que apoiam estas festividades. De resto, já vem do tempo do pai esta tradição de apoiarem. Diz que são de facto as maiores festas de ali da região, a seguir às festas de Santo António, e diz que é quase uma obrigação poderem participar. Referiu-nos ainda que o momento que mais emociona é o encontro das bandas e também a procissão do dia de Santiago.
Nós colaboramos com esta organização por dois motivos grandes. Primeiro, porque nós fazemos parte integral da terra e não fazia sentido não apoiar as festas mais importantes aqui da vila, que têm muitos anos e há muitos anos que são tradição nesta terra, e não fazia sentido não apoiar. O apoio também merecido a esta comissão de festas, que todo faz um esforço há anos para que isto continue, e um esforço enorme que eu tenho que lhe dar aqui, tenho que lhe prestar aqui a devida homenagem, sem exceção. Toda a gente, estes anos, tenho colaborado dentro das suas limitações, dentro do saber, para que as festas aconteçam. E nesse sentido, nós só temos que apoiar as festas porque é património, é um património cultural, é um património da freguesia. As festas este ano estarão a um nível idêntico ou superior em relação ao ano passado. Eu acho que o cartaz é interessante e atrativo, mais que temos a mesma expectativa em relação ao ano passado, que correram muito bem, acima de tudo uma organização boa. As lacunas que existem sempre nestas situações são muitas vezes os imprevistos que acontecem numa festa já com esta dimensão. Eu continuo a achar que há paradigmas que nós temos que ultrapassar em relação ao local das festas. Faz todo sentido que as festas sejam no centro da vila, mas eu acho que, por exemplo, quando temos umas bandas que são escolhidas a dedo para ter aqui um despique de bandas entre uma e outra e que estão limitadas a um espaço reduzido, pouco confortável, em que tem sempre um barulho de fundo, porque tem estabelecimentos de restauração encostados. Eu acho que faz todo o sentido que as bandas de música fossem um espaço mais amplo, mais sereno, e não estou a ver outro espaço que não seja bem baixo nas terras. E contra mim falo, porque tem uma esplanada que nessas noites tem muitos clientes, enchemos sempre para ouvir a banda de música, reservam com muita antecedência, mas para bem da terra, para bem das festas, para as festas crescerem de uma forma sustentada, eu acho que os locais deviam ter-nos aqui que alterar para que as festas fossem com mais nobreza. Não é confortável ouvir uma banda de música de pé horas e horas, não é confortável.
E regressando ainda à conversa com o nosso presidente, que continua aqui connosco, e para falar ainda aqui de alguns aspectos que nos parecem também interessantes, o Sr. Presidente tem aqui participa duplamente nestas festas, é também o presidente da União das Freguesias, e de facto sabemos que a própria Vila de Caldelas com certeza tem alguns cuidados para estes dias de festa. As próprias ruas sabemos que estão, aí penso Sim. que até é a comissão que faz questão de todos estes arruamentos, mas a Vila veste-se
Sim,
de
gala,
para estes dias.
Tentámos fazê-lo, aproveitámos, fazemos uma limpeza extra e manutenção para se vestir de gala para o momento alto do seu ano, que são as festas de Santiago.
Exatamente.
E, portanto, há realmente um esforço redobrado, tentando cobrir o máximo possível.
E o próprio arruado, as próprias luzes, as próprias...
Sim, sim, isso
também
isso
é uma tradição.
Em termos da comissão, garantimos um arruado que nem sempre foi assim, portanto, em anos anteriores, se calhar tinha um terço do arruado que existe agora tem-se feito um arruado até na extensão completa da Avenida Afonso Manuel, um grande arruado, que agora tem a vantagem, com a questão dos drones e das filmagens, dá um espetáculo belíssimo. Sim, sim. Aquilo filmado à noite é uma coisa fantástica. E claro, faz-se questão disso, não é?
Exatamente.
Faz-se questão disso e tenta-se procurar sempre um melhor. Portanto, por questões económicas podia-se tentar às vezes facilitar. Epá, antes não fica assim, epá, pomos este, custa metade, mas não, tenta-se o melhor. E apostamos sempre na qualidade, e tem sido até agora, e acho que vai continuar a sê-lo. Aposta-se na qualidade e aposta-se no que é bom e no que traz, no que engrandece realmente as festividades de Santiago.
E a própria vila, e de facto as ruas já se encontram engalanadas e cheias de cor e de brilho para receber todos os visitantes. E nós fomos também conversar com o Miguel Carvalho, da empresa Iluminarques, que é a empresa responsável pela decoração das ruas de Caldelas, já desde 2018.
Santiago Caldelas, entramos aqui em 2018. Antes de nós andava outra empresa, mas depois fomos convidados, porque nós fazemos há 17 anos as festas de Santo António em Amares, e fomos convidados pelo Presidente das Festas. E entramos aqui e tem sido agora consecutivamente a fazer este trabalho. Assim, o apontamento especial é sempre aquela parte mais central, que é a Avenida da Igreja, que é a zona onde dá mais movimento, que de resto é tudo dentro do mesmo. Também não podemos falar que temos aqui as árvores, também não dá grande cerrada de arcarias, que é a realidade.
Quando está?
O arruado aqui tem uma grande extensão de arcaria, por isso nós temos de ter uma grande escolha. É dois modelos diferentes, que é para depois também haver uma grande curiosidade de quem vem analisar o que está cá entre iluminações, neste momento são de LEDs, e há grande curiosidade em também ver. Quando faz a inauguração, há muita gente que vem ver as luzes a acender. É muito bom para nós e para a Comissão de Festas.
Esta comissão já está há algum tempo, também já trabalha com eles há algum tempo. Há alguma palavra para...
Sim, é gratificante trabalharem consultivamente sempre para festas. Porque se esta comissão de festas também deixa de o fazer, as festas também já não se vão realizar nos próximos anos, que é a realidade.
E quase a finalizar aqui esta nossa emissão dedicada a esta belíssima vila e regressando à conversa com o Sr. Presidente José Manuel Almeida, de facto estivemos aqui durante estas duas horas a falar da vossa festa, mas também naturalmente a falar de Caldelas. Caldelas, que é uma pequena vila que está aqui situada no coração do Minho, mas que se pretende afirmar também aqui em termos turísticos, e para além destas grandes festividades, que é também uma aposta da Junta, já são outros os momentos que vão realizando ao longo do ano para colocar Caldelas no mapa turístico. Por exemplo, foi também destaque aqui do nosso programa o próprio Festival do Bacalhau, que aconteceu recentemente, penso que até no fim de semana passado, creio eu, agora no início de julho. Perceber que balanço é que faz desde mais um festival, como é que decorreu, se foi de acordo com as vossas expectativas?
Exatamente, fizemos o Festival do Bacalhau no fim de semana passado, que foi um grande êxito aqui no Parque das Termas, foi um grande êxito, penso que correspondeu, tivemos a sorte, no sábado ainda ameaçou ali aquela questão da chuva, mas depois resolveu-se a partir da tarde, tínhamos uma grande área coberta de 600 metros quadrados também, estava salvaguardado, mas foi penso que foi uma iniciativa aqui em parceria com a Câmara Municipal da Mares, e sem a Câmara Municipal da Mares não se poderia realizar. A Câmara Municipal da Mares é uma aposta que tem, que é nitidamente neste Festival de Bacalhau, aproveitando muito do know-how que tem do Festival de Papas em Fevereiro, que já é uma instituição aqui na região, tem esse know-how, tem o know-how de toda a logística, de loiças, higiene e segurança, e por aí fora, aproveita isso em parte e realiza o Festival do Bacalhau, que foi um evento de enorme êxito. Outro exemplo que dou, há pouco falávamos disso, é o Virapop, que este ano não se realiza o Festival de Música, de música eletrónica portuguesa barra eletrónica, que estamos a falar assim, porque optou-se por não se organizar este ano para tentarmos concentrar e aumentar o orçamento para amanhã, no próximo ano, 24, fazemos um evento maior, e estamos a trabalhar para isso com o grupo, a Associação Festas e Moinhos, um grupo de jovens, e estamos a trabalhar nisso, portanto, tentamos também diversificar a oferta cultural que temos,
sim.
E temos apostado nisso, de maneira a criar um produto para os mais variados públicos.
Sim, e podemos ver mesmo com estas apostas, mas de facto, para quem não conhece Caldelas, eu já há pouco referi, e vocês defendem muito esta ideia, estão no coração do Minho, e estão mesmo, para além de todas estas iniciativas que são uma boa forma de visitarmos a vila, mas não ficamos por aqui. Caldelas tem aqui outros atrativos, bons restaurantes, as vossas piscinas também muito conhecidas.
Exatamente.
E as termas, não é?
Exatamente.
Também são aqui uma referência.
As piscinas de Caldelas são
muito conhecidas.
E cada vez mais, em qualquer lado, quando digo sul de Caldelas, ai, tem as piscinas, não é? Portanto, as piscinas são também num local idílico também, junto ao Parque das Termas, muito conhecidas, e portanto, e um equipamento de altíssima qualidade, e com muita procura, isto agora no verão. Falava da gastronomia, com certeza há uma grande tradição gastronómica em Caldelas, já não é de agora, porque como tinha e tem, sempre teve uma grande veia ligada ao turismo, não é? E, portanto, sempre teve cozinheiros e cozinheiras e por aí fora, e desde esse mais conhecido, o chefe António Silva, que natural de Caldelas e caldelense dos Sete Costados, até muitos outros que trabalharam no Portugal e em Portugal e no estrangeiro. Portanto, há uma grande tradição gastronómica e locais para se comer muito bem e com grande qualidade em Caldelas não faltam e, portanto, também aí é um atrativo para, sim, vir a Caldelas.
E um bom ponto de partida para partir de Caldelas conhecer o resto da região.
Exatamente, é ali a ancorar em Caldelas e conhecer, e como estamos no coração do Minho, no centro, facilmente chega ao Alto Minho, chega aos Gerês, a Covid, às portas do parque são 20 km, portanto, Caldelas aos Gerês são a Covid são 20 km. Facilmente chega a Braga, a Barcelos, toda, estamos quase a 20 km ou 30 de muita coisa.
Portanto, e num local belíssimo, de facto, que vale a pena conhecer. Para finalizar, convido apenas o Sr. Presidente já agora a fazer um balanço deste grupo de trabalho, desta organização. As festas ainda vão acontecer, mas acredito que possa já fazer um balanço positivo desta participação, desta organização.
Sim, com certeza. É cansativo, porque a responsabilidade é grande e os números têm que aparecer. Muito trabalho, cansativo. Eu costumo dizer, quando fazemos o tal jantar de convívio de fecho de contas, não há ninguém que esteja disponível para fazer mais nada no ano seguinte e passados os meses estamos todos juntos outra vez, portanto é o melhor sinal disto.
Faz parte do vosso ADN.
Exatamente, naquela altura, quando se está muito vivo, as pessoas lembram-se muito, mas passado um mês ou dois já estamos todos a trabalhar para a festa seguinte, já está toda a gente embalada a trabalhar para a festa
muito
seguinte.
Bem. Portanto, relembramos então que as festas acontecem de 21, sexta-feira, a 25. Quero deixar então um convite ao nosso auditório.
Tínhamos todo o gosto de vos receber em Caldelas para passarem uma tarde, uma noite, um momento muito agradável para comer, para experimentar a nossa gastronomia, para assistir a momentos belíssimos e para passar um bom bocado na nossa companhia e dos caldelenses. Tínhamos todo o gosto em recebê-los, em tê-los por cá e, portanto, está o convite lançado.
Muito bem. Eu agradeço a presença do Sr. Presidente na nossa emissão. Fazemos votos, então, para que tudo corra dentro das expectativas.
Muito obrigado.
E fica este convite também ao nosso auditório para visitarem então Caldelas, de 21 a 25 de julho. Nós ficamos por aqui, já sabes, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, bom resto de domingo e boa semana.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.